Olá, bem-vindos a mais um podcast do Grupo de Pesquisa Maginália. Hoje vamos continuar nosso papo sobre arte e revolta com a participação especial de Lucas Fortunato. Bem-vindo!
Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Espero que seja todo mundo bem. Oi Fagner, oi Mayara, oi Thay. Oi Lucas, eu queria perguntar para você como que se imagina que a gente pode pensar a internet como uma possibilidade de relação com a arte e a revolta. Queria que você falasse um pouco disso, como é que a gente pode criar algumas estratégias pensando nesses meios. Valeu, um abraço aí.
Oi, Márcio. Oi, pessoal. Essa pergunta aí exigiria bastante tempo para a gente desenvolver uma resposta aprofundada. Mas agora vamos falar aqui de alguns elementos importantes para pelo menos nos situarmos sobre como os grupos, os movimentos sociais têm se utilizado da internet e de outros meios de comunicação para propósitos de resistência. Esse é um tema que eu venho pesquisando já faz algum tempo e está presente hoje em dia praticamente em todos os movimentos sociais, sejam eles de massas ou micropolíticos. Afinal de contas, sempre que um certo levante, sempre que um certo movimento de revolta emerge no curso da história em uma dada sociedade, se buscam meios de propagar essas ideias contrárias aos poderes e às instituições estabelecidas, a fim de difundir valores, novas ideias, desses que são os adeptos da resistência. Isso acontece desde todo o século XX, com as mídias do cinema, da rádio e desde antes com a imprensa, e a partir do final do século XX, a partir da popularização dos microcomputadores e do acesso à internet, os movimentos sociais e as ideias contra-hegemônicas começam igualmente a circular no ciberespaço, por meio de sites, a emissão de e-mails para reunir pessoas, divulgar movimentos, divulgar protestos. E isso veio se intensificando, se multiplicando junto com a adesão massiva à rede mundial de computadores. Nós percebemos isso de uma forma muito acentuada na virada para os anos 2000, tanto no Ocidente quanto também no Brasil. Quem acompanhou aquelas movimentações que ficaram internacionalmente conhecidas como os movimentos de ação global dos povos, sabe que ali teve a emergência de um novo tipo de movimentação política das ruas, que pela primeira vez estava se utilizando da internet para uma articulação internacional de vários grupos minoritários, de vários grupos micropolíticos, não necessariamente vinculados a partidos ou instituições já consolidadas na sociedade ocidental. No Brasil, quando se popularizou a internet, os conteúdos que circulavam não eram, na maior parte deles, conteúdos políticos. A internet foi utilizada a princípio muito mais para o entretenimento, para a busca de diversão, bate-papos, acesso a matérias, a textos, a imprensa, a música e a vídeos de forma legal e pirata. E somente depois, ali por volta dos anos do ano 2013 em diante, devido a acontecimentos sociais e políticos hoje bastante conhecidos, os conteúdos da internet e das redes sociais, que já eram populares naquele período, começaram a ser invadidas de conteúdos políticos. As pessoas começaram a se engajar em debates e em discussões de teor político. Ou seja, A partir desse momento, temos uma virada importante no uso da internet para discussões e propósitos políticos, que vem marcar uma adesão massiva popular desses meios de comunicação informáticos e digitais. A partir desse momento, não se trata mais só de movimentos contraculturais, movimentos minoritários, organizados politicamente, que vão se utilizar da internet. Agora são as pessoas comuns, são pessoas que vão enviar mensagens para amigos, familiares e conhecidos, com a intenção de adentrar no debate político. Foi até um momento interessante que eu, como professor, naquela ocasião, imaginei que seria a oportunidade das ciências humanas, de um modo geral, de serem valorizadas, já que a população do Brasil estava demonstrando um interesse muito intenso em debater política. Eu achava que as ciências sociais, especificamente, poderiam, né, ser, mobilizadas para oferecer elementos que viessem a qualificar o debate público sobre assuntos de interesse coletivo. Para minha surpresa, os anos foram se passando e não foi isso que nós percebemos. Pelo contrário, se instaurou um ambiente em que não se valorizou o debate ou a discussão em termos democráticos, orientados por um interesse comum. O que se viu foi a formação de uma guerra cultural em que as pessoas se agarraram a determinadas convicções, a determinados valores e até mesmo a determinados partidos e passaram a tratar os seus interlocutores não somente como adversários, mas como inimigos que deveriam ser não somente questionados, mas destruídos, eliminados. Então, nessa ocasião, acontece uma virada. Um tanto paradoxal, mas com efeitos reais, em que o debate político se converte em uma guerra política. Ou, para usar uma expressão já clássica de quem estuda ciências políticas, a política se converteu em guerra por outros meios, entre eles digitais, informáticos, eletrônicos. Em tudo isso nós vemos, em parte, a expressão da revolta, que é um afeto social e político que expressa um desejo de transformação da sociedade estabelecida, mas também vemos, misturado com todas essas expressões, atitudes niilistas que não querem nem se importam com os problemas sociais, com a dignidade humana, com questões ecológicas. E querem simplesmente alimentar uma espécie de epidemia de impulsos agressivos, de impulsos descivilizadores. É como se essas várias formas de expressão de descontentamento com a realidade social se expressassem por meio, ora, da revolta, que pretende ser consequente, ora por meios niilistas que são inconsequentes, não estão preocupados com os fins, com o debate que venha a contribuir com a construção de algo positivo para a sociedade, seja de que ponto de vista for. Então, como lidar então nessa realidade em que estamos inseridos? Com as tecnologias interativas à nossa disposição. Bem, há alguns grupos que pretendem se organizar em coletivos que vão agir de forma underground, de forma invisível na internet, para sabotar determinados sites, determinados portais que sejam vinculados a instituições que praticam, por exemplo, o trabalho escravo na sua linha produtiva, ou que desrespeitam o meio ambiente, ou mesmo que venham a agredir valores de determinadas minorias. Essa seria uma prática de desobediência civil eletrônica que algumas vezes podem ser enquadradas como crimes cibernéticos. A maior parte das pessoas, obviamente, não se envolvem com esses tipos de coletivos que são bem poucos, acredito eu. A maior parte das pessoas se vale do seu celular, das suas redes sociais para expressar suas ideias, para difundir os seus valores, o seu desejo de transformação da sociedade de forma mais espontânea. Há também os movimentos partidários, os movimentos minoritários que também montam portais, criam canais, difundem seus ideais, suas propostas de forma escrita e em linguagem audiovisual que circulam na internet. O grande problema agora, que a meu ver, nós precisamos discutir, nós enquanto sociedade de modo geral, intelectuais, engenheiros da informação, cientistas, políticos profissionais, líderes, políticos, entre outros, é exatamente pensar e problematizar a questão dos algoritmos, da inteligência artificial que se tornaram filtros que dirigem, que condicionam a circulação das mensagens e das informações no espaço da internet. Nós vemos que a circulação das informações é muito facilitada com investimento econômico, com recursos e capitais que pagam propagandas, que compram meios de as informações e as mensagens circulares em um espaço gigantesco. Ao passo que um indivíduo, um pequeno grupo, um movimento social específico difunde sua mensagem com certa dificuldade. As mensagens que não são financiadas, que não são compradas, vamos dizer assim, elas passam a circular em bolhas, em pequenas esferas, podem variar de tamanho, mas que delimitam o espaço de circulação daquela mensagem. Então, numa internet filtrada, condicionada, dirigida por determinados tipos de algoritmos, por determinado tipo de inteligência artificial, que correspondem aos valores mercantilistas, corporativistas e capitalistas, impede e distorce a circulação das mensagens que expressam as vontades sociais. Isso já não é de agora, na verdade, vem desde a década de 90, mas se acentua agora, nos anos recentes. E nós percebemos isso, inclusive, com os escândalos que envolveram a campanha presidencial lá nos Estados Unidos, que levou Donald Trump ao posto de presidente, e a campanha mais recente no Brasil, que levou Bolsonaro ao posto máximo da República do Brasil, que foram situações em que as mídias digitais, informáticas, as redes sociais, os algoritmos entraram como verdadeiras máquinas de guerra agenciadas por grupos nem sempre conhecidos que conseguiram fazer penetrar e se difundir mensagens como fake news que vieram a distorcer o processo democrático até então regido pelas leis que não consideravam toda essa tecnologia, todo esse aparato de dispositivos que nós temos à nossa disposição hoje em dia. Então, a meu ver, o que nós temos que empreender é um debate público do qual participem a academia, as organizações da sociedade civil e demais interessados, de forma pública, sobre os algoritmos e a inteligência artificial. Do contrário, as sociedades ficarão reféns desses programas e dos valores que lhes correspondem em termos sociais, econômicos e políticos.
Professor Lucas, uma última pergunta para fechar aqui o nosso podcast. Você está lançando um livro, está preparando um livro que deve sair no primeiro semestre de 2022, um livro sobre um grupo contracultural norte-americano, né, dos Estados Unidos, e é um livro que mistura. Que tem como base o estudo desse grupo, mas para falar sobre as vanguardas artísticas, sobre arte e o conceito de revolta. O senhor poderia, por gentileza, explicar um pouco para a gente como é que é, qual é a concepção do livro, qual é a ideia do livro?
Sim, esse será o meu segundo livro acadêmico. O primeiro foi publicado em 2010 pela editora da UFRN, intitulado Máquina Polis e a Cosmologia do Ser. E o segundo será publicado no próximo semestre, em 2022, pela editora Apris. Desta vez eu vou publicar na versão de livro a minha tese de doutorado que eu defendi em 2019. De lá para cá, eu amadureci o texto, fiz uma revisão para transformá-lo num livro e agora estamos nos detalhes finais. Trata-se de uma pesquisa que eu fiz de um coletivo de artistas ativistas estadunidenses que tem como nome Critical Art Ensemble, que numa tradução livre é um conjunto de arte crítica. É um grupo que já existe há mais de 30 anos, empreendeu várias exposições de arte nas ruas, em museus e na internet, mas que prefere ser nomeado de um coletivo de praticantes de mídia tática. Por quê? Esse coletivo se coloca como integrante de uma resistência cultural mais ampla, formada por várias iniciativas. Que apresenta a característica de serem micropolíticas, ou seja, que não atuam como grupos instituídos. São coletivos que dinamizam uma resistência contracultural com artes, com protestos de rua, com resistência eletrônica e mesmo bioativismo, como eles vêm a nomear. Um conjunto de iniciativas que vão questionar, criticar e refletir o aparato biotecnológico que vem se sofisticando e se difundindo no Ocidente nas décadas recentes. Pois bem, essa pesquisa, na verdade, ela é o resultado do meu investimento intelectual ao longo dos anos, na temática da arte e política, que foi um tema muito caro a mim desde mesmo antes de entrar na academia, quando eu era membro de bandas de rock da cidade. E naquela época, não é, as bandas das quais eu fazia parte produziam composições e letras com forte teor crítico e social. Então, uma expressividade musical de uma revolta política. Então, essa minha praxis micropolítica, ela vai reverberar também no meu interesse como intelectual, como estudioso, como professor. E assim, na minha pesquisa de doutorado, eu elaborei o que eu chamo de uma nomadologia da arte revolta, que nada mais é do que uma pesquisa que vai seguir historicamente a formação da máquina de guerra artística, assim denominada. O investimento que vários artistas, poetas, escritores e produtores culturais fizeram no âmbito da cultura e da arte de modo geral, a fim de veicular conteúdos com forte teor político e crítico. Ao rastrear exatamente essa história da arte revolta, nós vamos encontrar nas vanguardas históricas do século XX as primeiras expressões de uma arte politicamente engajada. Foram as vanguardas do futurismo, do dadaísmo e do surrealismo, em primeiro lugar, que montaram, cada uma à sua maneira, uma máquina de guerra artística. Essa expressão tem um caráter muito forte, mas ela advém da filosofia de Deleuze e Guattari e designa essas produções artísticas que não se limitam aos cânones tradicionais, que não reproduzem as que são consagradas e, pelo contrário, tentam diversificar os métodos de expressão artística, ainda mais nutrindo essas novas expressões com conteúdos políticos, com conteúdos sociais críticos. Assim, nós conseguimos perceber que há uma parte importante da arte moderna do século XX foi marcada pela revolta. A arte, enquanto expressão cultural da revolta, vem a produzir, em cada momento histórico, em cada situação específica, suas máquinas de guerra, a fim de combater os regimes autoritários e também os sistemas econômicos predatórios. No final do século XX, nós vemos emergir e se multiplicar vários coletivos artísticos, culturais muito variados, que vão exatamente expressar essa revolta das novas gerações. O grupo que eu estudei especificamente, o Critical Art Ensemble, emerge nesse período, exatamente quando a internet estava se difundindo, se popularizando, e ao mesmo tempo se formava uma resistência eletrônica. O Critical Art Ensemble então propõe a prática da desobediência civil eletrônica, que naquele período, na década de 1990, representava uma possibilidade de resistir à colonização do espaço cibernético pelas corporações, pelos sistemas secretos dos estados. E assim, a resistência eletrônica pretendia abrir espaços e zonas de liberdade na internet. De lá para cá, a coisa se sofisticou, se complexificou muito, e o grupo também se transformou, passou a investigar o aparato de biotecnologia que se formou nas décadas recentes e se destacou em âmbito internacional como um coletivo praticante de mídia tática. Por que eles preferem essa forma de se apresentar ao público, como praticantes de mídia tática? Porque eles se valem de vários meios de expressão para produzirem uma estética do distúrbio, uma estética do choque, como eles gostam de denominar. Sejam esses meios considerados artísticos, performáticos ou não, o que vale para eles é o objetivo a ser alcançado. Os meios podem variar muito. Então, eles praticaram ao longo da sua trajetória performances, teatro de rua, teatro recombinante, como eles chamam, teatro eletrônico. Eles se valeram de informática tática, produção de robôs, ainda de forma muito embrionária. Eles também praticaram intervenções moleculares e assim, o grupo ainda hoje consegue se manter, se inovando e atuando na esfera pública, a fim de colocar para o debate determinados temas sociais, políticos que concernem a vida na idade do que eles chamam pan-capitalismo, que seria esse capitalismo que se difundiu por todo o planeta. Penetrou até mesmo a vida cotidiana, constituindo os mínimos detalhes da vida individual e social. Então, esse livro vai apresentar toda essa pesquisa e poderá interessar a quem gosta de arte, cultura, política e tecnologia. Porque exatamente nesta obra, nessa pesquisa, eu tento articular esses quatro elementos de uma perspectiva sociológica que aproxima-se da história da arte moderna e contemporânea.
Agradecemos a sua audiência. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @marginaliaufrn, e no YouTube, @marginaliaufrn. Até a próxima!